Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Então, vale a gente lembrar, né, aqui como introdução para esse nosso momento, que nos versos anteriores que nós estudamos, que o Lucas que trouxe a mensagem para nós, né, na última vez sobre Efésios, a gente viu algumas questões que Paulo trouxe com relação à santidade, com relação a viver em santidade, com relação a viver em pureza. Paulo exorta a igreja de Efésio, de Éfeso, a abandonar a idolatria, a fugir das impurezas, para que eles pudessem, então, demonstrar que, de fato, eles eram pessoas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus, pelo Deus verdadeiro. Então, Paulo ele continua o seu argumento, ele continua aqui toda a sua exortação àquela igreja, e ele pede, então, ele mostra, na verdade, ele exorta a maneira certa que aquela igreja deveria viver segundo a palavra de Deus. Como eles deveriam andar e viver as suas vidas, né, como cristãos, como pessoas que foram vocacionadas pelo Senhor Jesus e que a partir desse momento, então, eles deveriam andar conforme as Escrituras, conforme o que a palavra de Deus nos diz. E nessa parte, né, desse argumento de Paulo, nós veremos alguns contrastes que Paulo traz aqui neste trecho. É interessante que ele traz alguns contrastes, né? Diz: não faça isso e sim isso. Não faça isso, mas faça essa coisa. Então, Paulo vai fazer alguns contrastes, né? Então, lembrando também que essa parte do livro de Efésios, no capítulo 4 em diante, é uma parte bem prática. E Paulo vai falar bastante essa questão de andar, de viver. Então, desde o capítulo 4, que nós chegamos até o capítulo 6, nós temos 6 capítulos no livro de Efésios. E do capítulo 1 até o capítulo 3, é uma parte mais teórica, em que Paulo mostra o que o Senhor fez em nossas vidas, por meio do Espírito Santo, por meio da Palavra de Deus. E a partir do capítulo 4, então, ele vai mostrar como que essas pessoas que foram alcançadas por Cristo, pelo Espírito Santo, como que elas, então, devem viver agora as suas vidas. Então, Paulo, ele inicia, no versículo 15, vamos ler mais uma vez, ele fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, ele começa com um portanto, né? Então, esse portanto, Paulo, ele quer concluir algo, ele quer concluir um argumento em que ele iniciou no capítulo 5, né, sobre a questão de andar longe da idolatria, de andar em pureza, de fugir das impurezas e andar em santidade. E ele fala então: ó, portanto, visto que a gente já falou tudo isso, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E aqui a gente vai ver o primeiro contraste, então, que o apóstolo Paulo ele faz aqui nesse trecho de Efésios. E ele diz, então: não andeis como nécios, e sim como sábios. Então, só lembrar que, quando a gente olha a palavra andar no livro de Efésios, que aparece muitas vezes, diversas vezes essa palavra aparece no livro de Efésios, é um andar com relação ao viver, é um estilo de vida, como que nós vivemos as nossas vidas todos os dias, isso dentro da nossa casa, no nosso trabalho, seja onde você vive a sua vida. Então, esse andar está ligado com o seu estilo de vida. E por isso que Paulo fala: ó, vede prudentemente como que vocês estão andando. Como que vocês estão vivendo a vida de vocês? Será que ela está de acordo com a palavra de Deus? Você está vivendo como um nécio? Ou insensato? Ou como um sábio? E os nécios, né, são aqueles que estão procurando o seu prazer, a sua alegria nas coisas que são passageiras, nas coisas que acabam por aqui, na terra. Pessoas que buscam a sua alegria nas coisas materiais, buscam sua alegria no amor a uma pessoa, na atenção de uma pessoa. Pessoas que vivem as suas vidas de forma desordenada, vivem como se Deus não existisse, como se Deus fosse só alguém e que esse alguém não tem importância nenhuma na vida dele. Essa é a vida do Nécio. Ele não confia em Deus, ele não confia na palavra de Deus, ele não confia que Deus é todo-poderoso, mas ele confia em si próprio, ele confia no seu coração, ele confia no seu egoísmo, né? No seu orgulho. E, infelizmente, essas pessoas, esses nécios, esses insensatos, eles sofrem consequências. E muitas dessas consequências, às vezes, são consequências duras, consequências que trazem problemas para ele e, muitas vezes, podem trazer problemas também para as pessoas que estão ao seu redor. Esses são os nécios. Esses são aqueles que não têm discernimento das coisas espirituais. Já o sábio, ele é totalmente diferente desse nécio. Por isso que eu disse que é um contraste, né? O sábio, ele confia no Senhor. Ele tem discernimento das coisas de Deus. Ele considera a palavra de Deus na sua vida. Ele confia na palavra de Deus. E quando a gente lembra lá de Provérbios 1:18, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, esse sábio, ele teme a Deus. Ele tem reverência ao Senhor, ele tem reverência à palavra de Deus, às Escrituras. Esse é o andar sábio. E Paulo, então, fala, vede prudentemente como andais. Ou, vede cuidadosamente como vocês andam, como vocês estão vivendo. E como tem sido o nosso viver? Como tem sido o nosso andar? Será que nós temos vivido como nécios? Como insensatos? Ou nós temos sido sábios nos nossos relacionamentos? Sábios nas nossas atitudes? Nos nossos planos também? Será que a gente considera Deus nas nossas vidas? O que nós temos colocado como prioridade na nossa vida, no nosso coração? Deus deseja que nós andemos de forma sábia e não de forma insensata, que a gente vai ver um pouco mais para frente também essa questão da insensatez. E o nosso texto, ele continua no verso 16. O apóstolo Paulo diz que nós devemos, né, no versículo 15, ver cuidadosamente como nós estamos andando, não como nécios e sim como sábios, e ele fala, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. E esse remir o tempo, ele simplesmente é aproveitar as oportunidades. Aproveitando as oportunidades que nos são dadas todos os dias. Deus nos dá diversas oportunidades para remir o nosso tempo, para aproveitar o nosso tempo. Todos os dias são dias de oportunidade. E por isso nós devemos aproveitar essas oportunidades. Eu não sei que horas que você acorda de manhã, se você acorda às 4 da manhã para ir trabalhar, às 5, 6, 7. Cada um tem um horário diferente. Mas a partir do momento que nós acordamos de manhã, é uma oportunidade que o Senhor nos dá para remir o nosso tempo, para aproveitar o nosso tempo, aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando. E o que é então remir o tempo? O que é aproveitar o tempo? Aproveitar o tempo é todo dia, né, como se todo dia fosse dia de estarmos em comunhão com Deus. Olha que oportunidade, acordamos de manhã, né, e a gente não acorda porque nós mesmos não acordamos, mas é o Senhor quem nos acorda, é Ele quem faz a gente dormir, é Ele quem acorda a gente todos os dias. Todo dia de estar em comunhão com o Senhor, aproveitando a palavra de Deus, o privilégio que nós temos de ter as Escrituras nas nossas mãos, de ter a Bíblia em papel, em digital, seja no celular, seja no tablet, no seu computador. Oportunidades diárias que nós temos de compartilhar do Evangelho, compartilhar a palavra de Deus, seja numa conversa, seja numa mensagem, no compartilhar de uma mensagem, de algo que está relacionado com a palavra de Deus. Todo dia é dia de estar em comunhão com os irmãos. A gente não se encontra aqui todos os dias, né? Apenas aos domingos. E para os jovens, aí, só apenas aos sábados e aos domingos. Mas nós podemos estar em comunhão com os irmãos de outras formas. Você convida alguém para ir na sua casa, agora que a pandemia está flexibilizando aí, a gente está melhorando, graças a Deus. Você pode convidar uma família para ir almoçar na sua casa, para ter um jantar na sua casa. Você pode ligar para alguém, compartilhar, ó, acabei de ler esse versículo aqui, o que você acha? E aí bate um papão no telefone, aproveita a oportunidade. Todo dia é dia de fortalecer a nossa confiança no Senhor. Quantas oportunidades nós temos de confiar no Senhor? Situações difíceis, situações angustiantes, muitas vezes, situações que nos deixam amargurados, que nos deixam desesperançosos, muitas vezes, mas é uma oportunidade que a gente tem de confiar na palavra de Deus. Confiar naquilo que o Senhor tem como certeza para nós, como esperança para nós, de que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. E quantos de nós não temos aí perdido tempo com coisas vãs, com coisas que não vão trazer nada para a eternidade, não vão trazer edificação para nós? Quantas pessoas têm perdido o seu tempo com a internet, postando coisas, curtindo, compartilhando, tendo isso como um estilo de vida, né? Não pode ficar 5 minutos sem pegar no celular e ver uma rede social, porque se ficar 5 minutos sem pegar no celular, está perdendo algo. Como se tivesse, não, se eu não ver isso aqui, eu vou estar perdendo alguma coisa. Mas no fundo não está perdendo nada, só está perdendo é tempo, muitas vezes. Quantos não têm perdido seu tempo com jogos, né? Jogos online, jogos presenciais aí de videogame, lugares que não tem problema algum você jogar o seu videogame, se você tiver. Mas o que a gente não pode deixar é que essas coisas tomem o nosso tempo de uma forma absurda. Pessoas que têm perdido tempo, ainda falando de internet, com pornografia. Pessoas que têm passado horas vendo filmes, vendo imagens, fotos. Pessoas que perdem o seu tempo vendo filmes e séries. Viram a noite vendo filmes e séries. E é engraçado que muitas dessas pessoas, né, que perdem esse tempo todo em filme, internet, jogos, não conseguem passar, às vezes, 1 hora de culto, 50 minutos de mensagem, já fica agoniado, né? Fica angustiado, caramba, que hora que vai acabar, que hora que vai terminar isso para poder ir para minha casa. Então que nós possamos aproveitar as oportunidades para dar valor àquilo que é eterno, dar valor àquilo que é verdadeiro, que é real. Que nós possamos parar de perder tempo com o que é passageiro. E Paulo ali fala sobre dias maus. E de fato, a época de Paulo, o tempo em que Paulo estava vivendo, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, eram tempos difíceis, principalmente para pessoas que falavam que eram cristãs, pessoas que se diziam seguidoras de Jesus Cristo. Eram tempos de perseguição, tempos de angústia. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco, mas deixa eu adiantar aqui, dar um pequeno spoiler, mas Paulo ele estava preso quando ele escreve a carta de Efésios. Eram dias maus, dias difíceis para um cristão. E como que estão os nossos dias hoje? São dias fáceis? São dias bons? Não são dias bons, são dias terríveis, dias maus. Talvez para nós aqui no Brasil está muito mais tranquilo do que para quem está na Ucrânia, de repente, ou no Paquistão, ou em qualquer outro país que tem tipos de guerra. Cristãos que são perseguidos em países que perseguem a igreja. Países em que o evangelho, se você é pego com uma Bíblia dessa daqui, ó, em papel, nas mãos, se eles te pegam com uma Bíblia dessa, você vai preso, você vai morto, você é torturado. Dias terríveis, dias maus. E por isso nós devemos remir o nosso tempo. Por isso nós devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para vivermos de acordo com a palavra dele. E o nosso texto continua, verso 17, que diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, Paulo faz, né, então, uma repetição quase aqui do versículo 15, só que com outras palavras, né? Então, visto que o nosso tempo ele é tão precioso, que as oportunidades elas são constantes, que nós devemos remir o nosso tempo, devemos buscar, então, com sabedoria, né, que nós devemos andar com sabedoria, sendo sábios, não sejamos, então, insensatos. Ou, não sejamos ridículos. Essa palavra, ela diz assim, para ser mais, trazer mais para nós, assim, para o nosso dia a dia. Não sejamos ridículos por tudo isso, né? Já que nós não devemos andar como néscios, e sim como sábios, nós devemos aproveitar as oportunidades, remindo o nosso tempo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, não vos torneis ridículos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender o que o Senhor deseja para a vida do Léo, o que o Senhor deseja para a vida da Simone, do Milton, do Edivaldo, o que o Senhor deseja para a minha vida. E Paulo, ele diz isso, alguns versículos anteriormente. É claro que quando a gente vai olhar para as Escrituras, no seu todo, nós teremos muitas situações, coisas que são da vontade do Senhor e que Ele deseja para nós. Mas eu separei aqui Efésios 5, de 9 a 11, você vai acompanhar na tela, em que o apóstolo Paulo ele diz assim, ó: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, em justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Essa é uma vontade de Deus. Essa é uma vontade agradável do Senhor. Que nós possamos andar na luz, na bondade, na justiça, na verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Isso é agradável ao Senhor. Andar na justiça, andar em bondade, em compaixão, em amor aos irmãos. Que não possamos ser cúmplices nas obras infrutíferas. Não possamos ser cúmplices nas maldades, na violência que nós vemos nesse mundo, um mundo tão caído, um mundo que necessita do Senhor, que necessita da palavra de Deus. E quando a gente, como eu falei, né, quando a gente olha para as Escrituras, a vontade de Deus ela é manifestada de diversas formas. E lá em 1 Tessalonicenses 4, 9, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer, né, que a vontade do Senhor é que nós andemos em santidade. Né? E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é uma vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós nos relacionemos aqui como igreja, como unidade, como corpo, como pessoas que foram alcançadas por esse evangelho. Essa é uma vontade de Deus também. E agora a gente vai entrar numa parte do nosso texto muito interessante, verso 18. Um dos textos bastante conhecidos, principalmente desse capítulo 5 de Efésios, onde o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E em várias partes da Bíblia, em várias partes das Escrituras, da Palavra de Deus, a gente vai ver algumas advertências com relação à bebida alcoólica, com relação ao vinho, com relação a embriaguez. Diversas vezes a Bíblia nos exorta com relação a isso. A palavra de Deus nos exorta com relação a isso. E quando ele fala lá das qualidades dos presbíteros, ele fala: o presbítero não pode ser dado ao vinho. O diácono não pode ser dado a muito vinho. Pode beber um pouquinho, né, o diácono? Brincadeira. O diácono não pode ser dado a muito vinho. E em certa ocasião também o apóstolo Paulo faz o uso do vinho como remédio. Timóteo, ele tinha um problema no estômago, ele tinha um problema em que aquilo atrapalhava, ele tinha dificuldade, era uma dificuldade de saúde que ele tinha. Então o apóstolo Paulo fala: ó, não deixa de tomar um vinho, né, aquele vinho de cada dia, para que você possa aí tratar esse problema que você tem no seu estômago. Então, Paulo, ele, diversas vezes, ele vai falar sobre vinho, sobre essas questões. Mas é interessante que nesse trecho tem algo por trás disso, algo de história por trás disso. E a palavra de Deus também é história, é cultura. E a gente vai aprender um pouquinho mais hoje. Eu tive a oportunidade de aprender, né, estudando o texto. E Deus, ele nos ensina de diversas formas. E nos tempos de Paulo, lá em Éfeso, acho que pode até passar o próximo slide, existia um deus, esse deus Dionísio, né, ou para os romanos aí, o deus Baco, e que nessa época, além da deusa Diana, que era muito famosa na cidade de Éfeso, existia um templo gigantesco a essa deusa, uma deusa Diana, mas eles não adoravam só um deus falso no caso, mas eles adoravam a vários deuses. E um desses deuses era esse deus Dionísio aí, ou deus Baco, que era considerado o deus do vinho, o deus da alegria, o deus da fecundidade, o deus da fertilidade. E esse era um deus famoso e adorado ali na cidade de Éfeso. Então era muito comum para as igrejas ali da época conhecerem os deuses, porque eram vários, diversos deuses. E esse deus Baco, ele era considerado um deus que agia na vida dos bêbados. Olha só. Um deus que agia na vida daquelas pessoas que se entregavam à bebida, não só ao vinho, mas qualquer outro tipo de bebida que existia na época. Eles se embriagavam e daí os bêbados começavam a fazer profecias e existiam intérpretes até para isso. Pessoas que interpretavam o que os bêbados diziam e as pessoas criam naquilo. Elas acreditavam naquilo. Aquilo era real para eles. E talvez então Paulo usa disso para divertir os irmãos, para divertir aquela igreja de Éfeso. Não vos embriagueis com o vinho. Não deem espaço a essas coisas. Não deem oportunidade para que as pessoas olhem para vocês e falem, ó, ele está falando por meio de algo ou de alguém. Mas Paulo diz, ao invés de vocês se embriagarem com o vinho, enchei-vos do Espírito. E aqui a gente vai para o nosso terceiro contraste, né? O primeiro contraste, como eu falei no começo, foi não andeis como néscios e sim como sábios. O segundo está no versículo 17, que ele diz, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E agora ele diz, não vos embriagueis com o vinho, porque é a dissolução, né? A destruição, mas enchei-vos do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? Como assim, se encher do Espírito? O apóstolo Paulo já falou em uma outra ocasião que o Espírito não nos é dado por medida, mas por completo. Quando a gente olha lá em Joel, a profecia diz que Deus enviaria o teu Espírito na vida daqueles que se entregassem a Ele. Quando a gente olha em Atos capítulo 2, o Espírito desce sobre as pessoas e passa a habitar nelas, e agora Paulo está falando para a gente se encher do Espírito. Paulo está ficando maluco, né? Está ficando meio estranho. E o que a gente precisa entender aqui nesse texto, nessa questão de enchei-vos do Espírito, é que, sem dúvidas, ao entregarmos as nossas vidas a sermos alcançados pelo Senhor, nós recebemos o Espírito em nós. O Espírito passa a habitar em nós. Esse se encher do Espírito não tem a ver com o batismo do Espírito Santo, não tem a ver com isso, mas o se encher do Espírito, o estar cheio do Espírito, é ter comunhão profunda com Deus. É ser dominado por Ele nos nossos pensamentos. É ser dominado por Deus nos nossos desejos. É ser dominado por Deus nas nossas vontades. É as pessoas olharem para nós e dizer, ó, esse esteve com Cristo. Esse tem o Espírito Santo nele. Ele é diferente. Ele não é normal. Ele não é igual aos demais, às pessoas que estão no mundo. Ele não é igual aos néscios. Mas ele é diferente. Essa é a diferença daqueles que têm o Espírito Santo habitando neles, o Espírito Santo habitando na vida deles. Se encher do Espírito é viver totalmente influenciado por esse Espírito. Lembra das oportunidades que nós temos de acordar todos os dias, pegar a palavra de Deus, meditar nela? E essa palavra que nós lemos, que nós meditamos, ela vai nos influenciar e ela deve nos influenciar no nosso dia a dia. É buscar a vida pura, confessando o pecado conhecido. É não deixar de viver na presença constante do Senhor. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Isso é estar cheio de Deus. Jesus foi algo que constantemente, né, se mostra na presença do Espírito. Lucas, capítulo 4, versículo 1, naquele episódio em que ele é tentado pelo diabo, né, que diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ou seja, a vida de Jesus era guiada, era baseada por meio do Espírito. O Espírito falava: ó, é por aqui, é por ali. Ó, fala isso para essa tal pessoa, fala aquilo para esse. Jesus tinha sua vida guiada pelo Espírito Santo. Jesus tinha sua vida guiada por Deus. O Espírito era cheio nele. O Espírito era presencialmente nele e visivelmente nele. Que nós possamos, então, nos encher do Espírito Santo e de nada mais. Que não possamos deixar com essas coisas da terra, as coisas passageiras, nos encham, mas que possamos estar cheios do Espírito, cheios da Palavra de Deus. E os próximos versículos, do 19 ao 21, a gente vai ver que nesses versículos a gente vai ter um resumo total, né, de um resumo, um resultado, na verdade, pessoal, de cada cristão, né, a obedecer a ordem de estar cheio do Espírito. Ele vai mostrar a partir de agora: ó, vocês vão estar cheios do Espírito Santo quando isso aqui acontecer na vida de vocês. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E aqui Paulo está falando, né, quando ele fala dos salmos, ele está falando especialmente dos salmos do Antigo Testamento. As pessoas daquela igreja na época, eles não tinham ainda a Bíblia completa. Até porque o que Paulo está escrevendo aqui ia se tornar a Bíblia, ia se tornar a Escritura. Vocês vão poder estudar mais sobre isso nas próximas EBAs, então não perca. A gente vai ver bastante sobre essa questão de como que a Bíblia foi crescendo, né? Como que virou aqui os 66 livros, por que que escolheram 66. Então não percam as EBAs. Participe conosco que você vai ter a oportunidade de aprender. E o apóstolo Paulo então está falando sobre esses salmos. Salmos que eram falados, mas que também eram usados para cantar. As pessoas, os judeus da época, né, os cristãos da época, eles usavam salmos para cantar, para louvar ao Senhor, louvar a Deus. Quando a gente olha para os salmos, diversas vezes a gente vê salmos de Moisés, de Miriam também, que teve lá o seu cântico, né? Alguns trechos das escrituras mostram também cânticos. Então eles usavam desses salmos, desses, para poder cantar. E eu particularmente gosto muito quando a gente canta música, quando a gente canta músicas que são a escritura de fato, né? Quem nos separará, por exemplo, é Bíblia, Romanos 8. É, cantar ao Senhor, Salmo 96, né? Eu particularmente gosto muito assim de cantar de fato as Escrituras, cantar a palavra de Deus. Isso é bom demais, é maravilhoso. Então Paulo ele incentiva o uso das Escrituras para ler entre os irmãos e para ser cantada também entre os irmãos. E além de falar entre vós com salmos, né, ele fala entoando. Versículo 19, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E entoando e louvando de coração. E nós acabamos de entoar, de cantar louvores aqui, há pouco, alguns minutos atrás. Nós cantamos. E como que foi esse cântico? Como que a gente cantou esse cântico? Será que foi de todo o coração? Ou, são só mais um cântico, é só mais um... Mais uma música que a gente está cantando aqui só para cumprir a liturgia do culto, só para cumprir aqui a ordem do culto. Como é que foi o nosso cântico? Foi de todo o coração, desejando mesmo a presença de Deus como nós cantamos? Queremos que nós estamos aqui só para adorar ao Senhor? Paulo ele está falando de forma... Paulo, na verdade, ele não está falando de forma, de jeito. Se você canta levantando a mão, se você canta falando amém, não está falando nada disso. Mas ele está falando se é de coração. Você pode levantar a mão, pode falar aleluia, amém, se for de todo o coração. Fique à vontade. Cada um tem o seu jeito de adorar, cada um tem o seu jeito de cultuar o Senhor. Mas que nós possamos aproveitar esse tempo, aproveitar essa oportunidade de cantar e de louvar a Deus, entoar louvores de todo o coração, de toda a alma. E é interessante que esse trecho de Efésios, esse trecho aqui do versículos 19 até o 21, nos faz lembrar de outra carta, a carta gêmea de Efésios, que é chamada Colossenses. Se você observar aí, Colossenses 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É muito parecido com esse trecho de Efésios. E não é só esse trecho de Efésios que é parecido com Colossenses. Existem outros trechos. Se você for ler a carta aos Efésios e depois ler a carta aos Colossenses, a gente vai ver muita semelhança. É claro que cada uma tem as suas diferenças, né? Por exemplo, a carta de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, ela vai destacar a unidade do corpo. Ela vai trazer a igreja como o corpo de Cristo. Já Colossenses vai trazer a igreja, né? Vai trazer Cristo, na verdade, como o cabeça desse corpo, o cabeça da igreja. Então a gente vê que as escrituras, elas estão interligadas, não são assuntos isolados. Mas há uma comunhão entre esses assuntos. E o verso 20, já estamos caminhando aqui já para o nosso final, Paulo diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa gratidão que Paulo fala, ela vem de um relacionamento que nós temos com Deus. Ela vem da proximidade que nós temos com Deus. Ela vem do reconhecimento do que Deus fez em nós por meio de Cristo, nos salvando, nos livrando da morte eterna. E o texto, ele nos diz como nós devemos ser gratos a Deus. E quando que nós devemos ser gratos a Deus? Só quando as coisas vão bem? Só quando nós estamos alegres? Nossa, recebi tal bênção do Senhor, olha que bênção. Sou grato a Deus por isso. Você tem que ser grato, obviamente. Mas não são só nas alegrias que nós devemos ser gratos a Deus. Não são só nas bênçãos. Mas sempre. Dando sempre graças ao Senhor. Por tudo. Por tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Quando a gente olha a carta de Tiago, por exemplo, o próprio Tiago diz: tende por grande alegria ao passardes por várias provações. Como assim ter alegria ao passar por várias provações? É isso que Paulo está falando. Seja grato por tudo. Por tudo. E aí, novamente, eu falo. Momento de provação, momento de dificuldade, de tristeza, é uma oportunidade que nós temos de quê? De confiar no Senhor. A gente não pede várias vezes: Senhor, me ajude a confiar em Ti, me ajuda a confiar, a gente canta e tal. E aí vem a dificuldade. E aí agora? Você precisa confiar. Você não queria confiar em Deus? Então você tem que confiar agora. Você precisa confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Paulo nos exorta a sempre dar graças a Deus por tudo. Ah, mas está difícil. Está difícil, irmão. Dê graças. Dê graças a Deus. Ah, mas Paulo está falando isso porque estava tudo bem para ele, né? Ele tinha uma vida boa. Lembrando novamente, quando Paulo escreve Efésios, a carta aos Efésios, onde ele estava? Preso. Estava na prisão. E ele dava graças por isso. Em outros momentos, Paulo teve dificuldade. Observe aí, 2 Coríntios. Deixa eu abrir aqui, que eu estou com uma dificuldade de enxergar ali. Esse meu óculos. Segundo aos Coríntios 11, do 23 ao 29, diz assim, ó: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E o verso 28, além das coisas exteriores, ao que passa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olha que vida fácil a vida de Paulo. Vida tranquila a vida de Paulo. E em meio a tudo isso ele diz o quê? Dê graças a Deus sempre. Por quê? Por tudo. Pelo quê, né? Por tudo. Dê graças a Deus por tudo. Qual o nosso problema? Qual o meu problema? Qual que é o seu problema? Dê graças a Deus, confie no Senhor. Ele pode estar usando esse momento para moldar o seu caráter, moldar o meu caráter. Confia. E para finalizar esse nosso tempo, versículo 21. O apóstolo Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ser cheio do Espírito envolve o relacionamento entre os irmãos em Cristo. Eu preciso me relacionar com os meus irmãos. Isso vai demonstrar, isso vai evidenciar que a minha vida, ela de fato, o Espírito Santo está nela. Devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. O que que a vida daquele irmão ou daquela irmã tem a ver com a minha? O que que a vida do Patrick tem a ver com a minha? O que que a vida do Edmar tem a ver com a minha? O que que a vida da dona Sigrid tem a ver com a minha? Tem tudo a ver. Nós somos um em Cristo. Nós somos um corpo. Nós vimos no capítulo 4, no início, é uma unidade. É um corpo que está junto, que caminha junto. Um corpo que sofre junto, um corpo que se alegra junto. Eu preciso me preocupar com a vida do meu irmão. E Paulo já enfatizou isso nos versos anteriores, nos capítulos anteriores. O cuidado um com o outro faz parte da vida de Cristo. Faz parte da nossa vida como cristãos, como pessoas que foram alcançadas pelo Senhor. E aqueles que não se sujeitam ao seu irmão, aqueles que não se sujeitam ao relacionamento com eles, é biblicamente ignorante, é orgulhoso, é arrogante. Não, eu não preciso me relacionar com os meus irmãos, para quê? Está eu e Deus aqui, ó, o principal, para que eu vou me relacionar? Porque eu não preciso estar com Ele. Não preciso me preocupar com Ele. É Ele e Deus, eu e Deus aqui, cada um segue sua vida com Deus. Não, não é assim que a Bíblia nos mostra. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Para que o Espírito Santo possa ser evidenciado em nós, nós precisamos estar em relacionamento um com o outro diariamente. E aproveitando as oportunidades, remindo o nosso tempo. E Paulo vai falar isso nos próximos versículos. Ele vai falar sobre relacionamento, né, entre marido e mulher, sobre pais e filhos, sobre senhores e servos. Então, nós veremos daqui para frente essa questão de se sujeitar aos relacionamentos, de estar em comunhão um com o outro. Eu concluo dizendo, então, que devemos evidenciar a presença do Espírito Santo em nós por meio do relacionamento com Deus e com os irmãos. É assim que nós vamos evidenciar que o Espírito Santo está em nós, que nós estamos cheios do Espírito Santo, nos relacionando com Deus, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, os dias são difíceis. E por essa razão, nós devemos então entoar louvores, cantar ao Senhor, dar sempre graças ao Senhor por tudo e estarmos nos relacionando uns com os outros sempre que tivermos a oportunidade. Amém? Vamos orar e a gente vai dar sequência aí a tudo que nós temos para essa manhã. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque, infelizmente, Pai, nós somos miseráveis pecadores, somos falhos, muitas vezes deixamos de aplicar a Palavra, a Tua Palavra, nas nossas vidas. Muitas vezes agimos como néscios, como insensatos, Pai. Nos perdoe por isso, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, que nós possamos viver agora cheios do Espírito. Que o Espírito Santo possa ser evidenciado em nós por meio dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas atitudes. Que possamos dar graças ao Senhor sempre por tudo. Por tudo, Pai. Nos ajude a confiar de fato na Tua Palavra, que não seja apenas palavras ditas, mas que seja real nas nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém.